from the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City. Esta é a Conferência Geral Semestral número 183 da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é gerada como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.
President Henry B. Eyring, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
O presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon to the fifth and concluding session of the 183rd.
Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos nesta tarde à quinta e última sessão da Conferência Geral Semestral número 183 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside esta sessão, pediu-me que a dirigisse. Estendemos nossos cumprimentos e nossas bênçãos a todos os que participam desta sessão em todo o mundo, via rádio, televisão, internet ou satélite. A música para esta sessão será oferecida pelo coro do Tabernáculo Mormon sob a direção de Mac Wilbert e Ryan Murphy, com Bonnie Goodliffe ao órgão. O coro abrirá esta sessão cantando They, the Builders of the Nation, os Edificadores da Nação. A oração de abertura será oferecida pelo irmão David L. Beck, presidente-geral dos rapazes. Em seguida, o coro cantará Quando Jesus Voltar.
Our Father in heaven.
Nosso Pai Celestial. Neste momento em que o Espírito agita nossa alma nesta conferência geral, somos gratos por essa experiência e reconhecemos Tua mão em tudo isto. Nós Te amamos, Pai. Amamos Teu Filho Jesus Cristo. Amamos e apoiamos nossos líderes. E oramos por aqueles que vão nos dar mensagens e música nessa sessão, que sejam instrumentos em Tua santa mão. Que possamos ouvir com real intenção e sair desta conferência determinados a fazer aquilo que é certo. Oramos por isso com humildade no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Teremos agora o prazer de ouvir os elders Quentin L. Cook e Neil L. Anderson, do Quórum dos Doze Apóstolos. Após esses irmãos, o irmão David M. McConkie, primeiro conselheiro na presidência geral da Escola Dominical, falará a nós.
No início de nosso casamento, minha mulher Mary e eu decidimos que, na medida do possível, escolheríamos atividades das quais poderíamos participar juntos. Também quisemos ser prudentes em nosso orçamento. Mary adora música e ficou bem preocupada com a ideia de que eu pudesse valorizar demais os eventos esportivos. Por isso, combinou que para todos os eventos pagos haveria dois musicais, óperas ou atividades culturais para cada jogo de futebol pago. A princípio, eu estava meio resistente em relação à ópera, mas, com o tempo, mudei meu ponto de vista. Passei a gostar muito das óperas de Giuseppe Verdi. Nesta semana, comemoramos o bicentenário de seu nascimento. Em sua juventude, Verdi ficou muito interessado no profeta Jeremias, e em 1842, aos 28 anos de idade, conquistou a fama com a ópera Nabucco, abreviação italiana do nome Nabucodonosor, rei da Babilônia. Essa ópera contém conceitos tirados dos livros de Jeremias, Lamentações e Salmos no Velho Testamento. A ópera inclui a conquista de Jerusalém e o cativeiro e o aprisionamento dos judeus. O Salmo 137 foi a inspiração para o comovente e inspirador Coro dos Escravos Hebreus de Verdi. O cabeçalho desse salmo em nossas escrituras é bem dramático. Quando estavam no cativeiro, os judeus choraram junto aos rios da Babilônia. Devido à tristeza, não conseguiam cantar os hinos de Sião. Meu propósito é analisar as muitas formas de cativeiro e subjugação. Vou comparar algumas circunstâncias de nossos dias com os da época de Jeremias, antes da queda de Jerusalém. Ao apresentar esta voz de advertência, sinto-me grato pelo fato de que muitos membros da igreja estão se abstendo em retidão das condutas tão ofensivas ao Senhor que havia na época de Jeremias. As profecias e lamentações de Jeremias são importantes para os santos dos últimos dias. Jeremias e a Jerusalém de seus dias são o pano de fundo dos capítulos iniciais do Livro de Mórmon. Jeremias era contemporâneo do profeta Lei. De modo dramático, o Senhor informou a Jeremias a sua preordenação. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Lei recebeu do Senhor um chamado, missão e designação diferentes. Não foi chamado em sua juventude, mas na idade madura. Inicialmente ergueu a voz de advertência, mas após declarar fielmente a mesma mensagem de Jeremias, o Senhor ordenou que ele pegasse sua família e a levasse para o deserto. Fazendo isso, Lei abençoou não apenas sua família, mas todas as pessoas. Nos anos que antecederam a destruição de Jerusalém, as mensagens que o Senhor transmitiu a Jeremias foram apavorantes, ele disse. Meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Falando das calamidades que adviriam aos habitantes de Jerusalém, o Senhor lamentou. Para eles, passou a cega, findou o verão e não estão salvos. Deus queria que os homens e as mulheres fossem livres e fizessem escolhas entre o bem e o mal. Quando as escolhas más se tornavam a característica dominante de uma cultura ou nação, havia sérias consequências, tanto nesta vida quanto na vida futura. As pessoas podem ficar escravizadas ou colocar-se em cativeiro não apenas em relação a substâncias prejudiciais que viciam, mas também a filosofias prejudiciais, que criam dependência e nos afastam do viver reto. o afastamento da adoração do Deus verdadeiro e vivo, para adorar deuses falsos como a riqueza e a fama e a conduta imoral e iníqua resulta em cativeiro, com todas as suas manifestações insidiosas. Isso inclui o cativeiro espiritual, físico e intelectual, e às vezes resulta em destruição. Jeremias e Leí também ensinaram que as pessoas justas precisam ajudar o Senhor a estabelecer sua igreja e seu reino e a reunir a Israel dispersa. Essas mensagens ecoaram e foram repetidas ao longo dos séculos, em todas as dispensações. Elas são um dos pontos centrais da restauração do Evangelho de Jesus Cristo, que é a dispensação final. O cativeiro dos judeus e a dispersão das tribos de Israel, incluindo as 10 tribos, são fatores doutrinários importantes na restauração do Evangelho. As 10 tribos perdidas formaram o reino de Israel e do norte e foram levadas cativas para a Síria em 721 a.C. Foram para os países do norte. Nossa 10ª regra de fé declara: cremos na coligação literal de Israel e na restauração das 10 tribos. Também cremos, como parte do convênio que o Senhor fez com Abraão, não apenas a linhagem de Abraão seria abençoada, mas que também todas as pessoas da terra o seriam. Como declarou o Elder Russell M. Nelson, a coligação não é uma questão de localização física. É uma questão de comprometimento individual. As pessoas podem ser levadas ao conhecimento do Senhor sem sair de sua terra natal. Nossa doutrina é clara. O Senhor dispersou e fez padecer as 12 tribos de Israel em virtude de sua iniquidade e rebeldia. Entretanto, o Senhor também usou esta dispensação do povo escolhido entre as nações de todo o mundo para abençoar estas nações. Aprendemos lições inestimáveis com este período trágico. Devemos fazer tudo a nosso alcance para abster-nos do pecado e da rebelião que conduzem ao cativeiro. Também reconhecemos que o viver reto é um pré-requisito para podermos ajudar o Senhor na reunião de seus eleitos e na coligação literal de Israel. O cativeiro, a subjugação, os vícios e a servidão vêm de muitas formas. Podem ser uma escravidão literal e física, mas também pode ser a perda total ou parcial do arbítrio moral que pode impedir nosso progresso. Jeremias deixou bem claro que a iniquidade e a rebelião foram os motivos principais da destruição de Jerusalém e do cativeiro na Babilônia. Outros tipos de cativeiro são igualmente destrutivos para o espírito humano. O arbítrio moral pode ser prejudicado de muitas maneiras. Vou mencionar 4 que são particularmente prejudiciais em nossa cultura moderna. Primeiro, os vícios que prejudicam o arbítrio, contrariam as crenças morais que destroem a saúde e resultam em cativeiro. O impacto das drogas, das bebidas alcoólicas, da imoralidade, da pornografia, do jogo, da subjugação financeira e de outras aflições impõe aos que estão em cativeiro e à sociedade um fardo tão grande cujo tamanho é quase impossível de calcular. Segundo, os vícios e as predileções que, embora não sejam inerentemente malignas, podem desperdiçar nosso precioso tempo, que de outra forma poderia ser usada para alcançar os objetivos virtuosos. Isso pode incluir o uso excessivo de mídia social, videogames e jogos digitais, esportes, recreação e muitas outras coisas. O modo como reservamos tempo para a família é um dos problemas mais significativos na maioria das culturas. Numa época em que eu era o único membro da igreja em nosso escritório de advocacia, uma advogada me explicou que às vezes sentia como se fosse uma malabarista tentando manter 3 bolas no ar ao mesmo tempo. Uma bola era sua carreira, outra era o casamento e a outra eram seus filhos. Ela quase não dedicava tempo algum a si mesma. Preocupava-se que uma das bolas sempre caía no chão. Sugeri que nos reuníssemos em grupo e discutíssemos nossas prioridades. Determinamos que o principal motivo de estarmos trabalhando era sustentar nossas famílias. Concordamos que ganhar mais dinheiro não era tão importante quanto nossa família, mas reconhecemos que era essencial servir nossos clientes da melhor forma possível. A conversa passou então para o que fazíamos no trabalho que não era necessário e que era incompatível com o tempo reservado para a família. Será que havia uma pressão para ficarmos mais tempo do que necessário no local de trabalho? Decidimos que nossa meta seria um ambiente propício à família, tanto para os homens quanto para as mulheres. iríamos nos empenhar para reservar tempo para a família. Terceiro, a subjugação mais universal de nossos dias, como tem sido ao longo da história, são as crenças ideológicas ou políticas que não condizem com o Evangelho de Jesus Cristo. A substituição das verdades do Evangelho pelas filosofias dos homens pode afastar-nos da simplicidade da mensagem do Salvador. Quando o apóstolo Paulo visitou Atenas, ele tentou ensinar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. A respeito desse trabalho, lemos em Atos: todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer ou ouvir alguma novidade. Quando a multidão se deu conta da natureza religiosa simples da mensagem de Paulo, que não era nova, eles a rejeitaram. Isto é característico de nossa própria época, na qual as verdades do Evangelho são frequentemente rejeitadas ou distorcidas para torná-las intelectualmente mais atraentes ou compatíveis com as tendências culturais e filosofias intelectuais modernas. Se não tomarmos cuidado, podemos ser capturados por essas tendências e nos colocar sob cativeiro intelectual. Há hoje muitas vozes dizendo como as mulheres devem viver. Em geral, elas se contradizem. Particularmente preocupantes são as filosofias que criticam ou rebaixam a mulher que decide fazer os sacrifícios necessários para tornar-se mãe, professora, cuidadora ou amiga dos filhos. Há poucos meses, nossas netas mais jovens nos visitaram, uma a cada semana. Eu estava em casa e atendi a porta. Minha mulher Mary estava em outro aposento. Nas duas ocasiões, depois de um abraço, elas disseram quase a mesma coisa. Olharam em volta e depois disseram: adoro estar na casa da vovó. Onde ela está? Não soube o que dizer a elas, mas pensei: não é essa a casa do vovô também? Mas dei-me conta de que quando era menino, nossa família ia à casa da vovó. As palavras de uma canção conhecida me vieram à mente: atravessando o rio e o bosque, vamos à casa da vovó. Agora, quero dizer que estou inequivocamente entusiasmado com as oportunidades educacionais e de outra natureza que estão ao alcance das mulheres. Valorizo muito o fato de que o trabalho árduo e a labuta doméstica exigidos das mulheres foram muito reduzidas no mundo graças às conveniências modernas e que as mulheres estão fazendo contribuições magníficas em todo o campo de empreendimento. Mas, se permitirmos que nossa cultura diminua o relacionamento especial que os filhos têm com a mãe e as avós, e outras que cuidam deles, viremos a lamentar este fato. 4. As forças que violam os princípios religiosos sinceros podem resultar em cativeiro. Uma das formas mais detestáveis é quando pessoas justas, que sentem que devem prestar contas a Deus por sua conduta, são forçadas a participar de atividades que violam sua consciência. Por exemplo, profissionais de saúde, que são forçados a escolher entre auxiliar em abortos contrários à sua consciência ou perder o emprego. A igreja é uma minoria relativamente pequena. Mesmo quando se une a pessoas que pensam da mesma forma, será difícil mudar a sociedade como um todo, mas precisamos trabalhar para melhorar a cultura moral que nos cerca. Os santos dos últimos dias de todos os países devem ser bons cidadãos, participar de questões cívicas, instruir-se sobre os problemas e votar. Nossa principal ênfase, porém, sempre deve ser fazer todo o sacrifício necessário para proteger nossa própria família e a nova geração. Muitos deles ainda não estão cativos de vícios graves ou ideologias falsas. Precisamos ajudar a vaciná-los contra um mundo que se parece muito com a Jerusalém de Leí e Jeremias vivenciaram. Além disso, precisamos prepará-los para fazer e guardar convênios sagrados, para ser os principais emissários, para ajudar o Senhor a estabelecer sua igreja, reunir a Israel dispersa e os eleitos do Senhor em todo o mundo. Como as belas palavras que lemos em Doutrina e Convênios, os justos serão reunidos dentre todas as nações e virão a Sião, cantando com cânticos de eterna alegria. Nosso desafio é evitar todo tipo de cativeiro, ajudar o Senhor a reunir seus eleitos e sacrificar-nos pela nova geração. Precisamos nos lembrar sempre de que não salvamos a nós mesmos. Somos libertados pelo amor, pela graça, pelo sacrifício expiatório do Salvador. Quando a família de Leí fugiu, eles foram guiados pela luz do Senhor. Se formos fiéis à sua luz, seguirmos seus mandamentos e confiarmos em seus méritos, evitaremos o cativeiro espiritual, físico e intelectual, bem como as lamentações de ter que vagar pelo nosso próprio deserto, porque Ele é poderoso para salvar. Evitemos o desespero e o sofrimento daqueles que caem em cativeiro e não podem mais cantar os hinos de Sião. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Quando na reunião sacramental as crianças cantaram alegremente o hino da primária Fala-se com Amor, todos sorriram com aprovação. Uma mãe corajosa que criava 5 filhos ouvia atentamente a segunda estrofe. Abençoado é nosso lar, tem do sacerdócio o poder. Com tristeza, ela pensou: meus filhos nunca tiveram um lar assim. Minha mensagem para essa fiel mulher e para todos é a de que podemos viver a todo momento abençoados pela força do poder do sacerdócio, sejam quais forem nossas circunstâncias. Às vezes associamos indevidamente o poder do sacerdócio aos homens da Igreja. O sacerdócio é o poder e autoridade de Deus concedidos para a salvação e bênção de todos, homens, mulheres e crianças. O homem pode abrir as cortinas para que a cálida luz do sol entre no quarto, mas ele não é proprietário do sol, ou da luz, ou do calor que o sol proporciona. As bênçãos do sacerdócio são infinitamente maiores do que a pessoa que está encarregada de ministrar a dádiva. Receber as bênçãos, o poder e as promessas do sacerdócio nesta vida e na vida futura é uma das grandes oportunidades e responsabilidades da mortalidade. Se formos dignos, as ordenanças do sacerdócio enriquecem nossa vida na terra e nos preparam para as magníficas promessas do mundo vindouro. O Senhor declarou: nas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Há bênçãos especiais de Deus para toda pessoa digna que for batizada, receber o Espírito Santo e tomar regularmente o sacramento. O templo proporciona mais luz e força, junto com a promessa da vida eterna. Todas as ordenanças nos convidam a aumentar nossa fé em Jesus Cristo e a fazer e guardar convênios com Deus. Ao guardar esses sagrados convênios, recebemos poder e bênçãos do sacerdócio. Acaso não sentimos esse poder do sacerdócio em nossa vida e o vemos entre os membros da Igreja que cumprem seus convênios? Nós o vemos em recém-conversos assim que eles saem das águas do batismo, sentindo-se perdoados e limpos. Vemos nossos filhos e jovens mais receptivos aos sussurros e à orientação do Espírito Santo. Vemos as ordenanças do templo se tornarem um facho de luz e uma força para homens e mulheres justos no mundo todo. No mês passado, vi um jovem casal recorrer à imensa força das promessas do selamento no templo quando seu precioso bebê nasceu, mas viveu apenas uma semana. Por meio das ordenanças do sacerdócio, recebemos consolo, força, proteção, paz e promessas eternas. Alguns podem sinceramente perguntar: se o poder e as bênçãos do sacerdócio estão disponíveis para todos, por que as ordenanças do sacerdócio são ministradas pelos homens? Quando um anjo perguntou a Nefe: conheces tu a condescendência de Deus? Nefe respondeu sinceramente: sei que ele ama seus filhos. Não conheço, no entanto, o significado de todas as coisas. Quando falamos do sacerdócio, há muitas coisas que sabemos. Sabemos que Deus ama todos os seus filhos e que não faz acepção de pessoas. Ele não repudia quem quer que o procure, homem ou mulher, e todos são iguais perante Deus. Assim como sabemos que o amor de Deus é igual tanto para seus filhos quanto para suas filhas, também sabemos que Ele não criou os homens e as mulheres exatamente idênticos. Sabemos que o sexo masculino ou feminino é uma característica essencial de nossa identidade e propósito, tanto mortais quanto eternos. São concedidas sagradas responsabilidades aos homens e às mulheres. Sabemos que desde o princípio o Senhor estabeleceu a maneira pela qual seu sacerdócio seria ministrado. O sacerdócio foi dado em primeiro lugar a Adão. Noé, Abraão e Moisés, todos ministraram ordenanças do sacerdócio. Jesus Cristo é o grande sumo sacerdote. Ele chamou apóstolos. Não me escolhestes vós a mim, disse ele, mas eu vos escolhi a vós. Em nossos dias, João Batista, Pedro, Tiago e João restauraram o sacerdócio na terra por intermédio do profeta Joseph Smith. Esse é o modo pelo qual o Pai Celestial ministrou seu sacerdócio. Sabemos que o poder do santo sacerdócio não funciona independentemente da fé, do Espírito Santo e de dons espirituais. As Escrituras nos alertam: não negueis os dons de Deus, pois eles são muitos. E de diversas maneiras são esses dons administrados, mas é o mesmo Deus que opera todos eles. Sabemos que a dignidade é um elemento central para a realização e o recebimento das ordenanças do sacerdócio. A irmã Linda K. Burton disse: a retidão é o que nos qualifica a propiciar a presença do poder do sacerdócio em nossa vida. Pensem, por exemplo, na praga da pornografia que varre o mundo. O padrão de dignidade do Senhor não tolera a pornografia entre aqueles que oficiam as ordenanças do sacerdócio. O Salvador disse: arrependei-vos de vossas abominações secretas. A candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Porque qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Se ministrarmos ou distribuirmos o sacramento, abençoarmos os enfermos ou participarmos de outras ordenanças do sacerdócio, estando indignos, como disse o Elder David A. Bednar, estaremos tomando o nome de Deus em vão. Se alguém está indigno, ele deve abster-se de oficiar nas ordenanças do sacerdócio e, em espírito de oração, procurar seu bispo como o primeiro passo do arrependimento e do retorno aos mandamentos. Sabemos que as bênçãos do sacerdócio são abundantes nas famílias em que uma mãe e um pai estão unidos ao guiar seus filhos. Mas também sabemos que Deus zelosamente oferece as mesmas bênçãos para pessoas em muitas outras situações. Uma mãe que carregava o fardo de sustentar tanto espiritual quanto temporalmente sua família explicou emocionada que chamar os mestres familiares para abençoar um de seus filhos exigia humildade da parte dela. Mas acrescentou com sabedoria que isso não exigia mais humildade dela do que de seus mestres familiares ao se prepararem para abençoar o filho dela. Sabemos que as chaves do sacerdócio, que os membros da primeira presidência e do quórum dos 12 apóstolos possuem, dirigem o trabalho do Senhor na terra. São conferidas chaves do sacerdócio específicas aos presidentes de estaca e bispos para suas responsabilidades em suas áreas geográficas. Eles chamam homens e mulheres por revelação, os quais são apoiados e designados para exercer a autoridade delegada para ensinar e ministrar. Embora existam muitas coisas que sabemos sobre o sacerdócio, observar pelas lentes da mortalidade nem sempre dá o entendimento completo dos trabalhos de Deus. Mas seu lembrete gentil: meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, nos reafirma que com tempo e perspectiva eterna veremos as coisas como são e entenderemos seu perfeito amor. todos nós temos disposição para servir. Às vezes, sentimos que estamos fazendo pouco em nossos chamados e gostaríamos que fosse pedido mais de nós. Outras vezes, somos gratos quando chega a época de nossa desobrigação. Não determinamos os chamados que recebemos. Aprendi essa lição no início de meu casamento. Kathy e eu morávamos na Flórida. Num domingo, o conselheiro da presidência da STAC explicou para mim que eles se sentiram inspirados a chamar Kathy como professora do seminário matutino. Como faremos isso? Perguntei. Temos filhos pequenos, o seminário começa às 5 da manhã e eu sou o presidente dos rapazes da ala. O conselheiro sorriu e disse, vai dar tudo certo, irmão Anderson. Vamos chamá-la e desobrigar você. E foi isso que aconteceu. Perguntar e ouvir atentamente os pensamentos e as preocupações demonstradas pelas mulheres é fundamental na vida, no casamento e na edificação do reino de Deus. Há 20 anos, na Conferência Geral, o Elder M. Russell Ballard relatou uma conversa que teve com a presidente-geral da Sociedade de Socorro. Havia sido levantada uma pergunta sobre como fortalecer a dignidade dos jovens que se preparavam para servir missão. A irmã Elaine Jack disse com um sorriso, sabe, Elder Ballard, as mulheres da igreja podem ter algumas sugestões muito boas, se perguntarmos a ela. Afinal de contas, somos as mães deles. O presidente Thomas S. Monson tem uma história de vida inteira de perguntar e de atender às preocupações das mulheres. A mulher que mais o influenciou foi a irmã Frances Monson. Sentimos muito a falta dela. Também, falando às autoridades gerais no mês passado, o presidente Monson nos lembrou o quanto ele aprendeu com as 84 viúvas de sua ala. Elas influenciaram grandemente seu serviço como bispo e toda a sua vida. Não é de surpreender que, antes de o presidente Monson anunciar a decisão tomada em espírito de oração sobre a mudança de idade para o serviço missionário, tenha havido muitas trocas de ideias com as presidências gerais da Sociedade de Socorro, das moças e da primária. Bispos, ao seguirem o exemplo do presidente Monson, vocês sentirão ainda mais abundantemente a mão orientadora do Senhor abençoando seu sagrado trabalho. Moramos vários anos no Brasil. Assim que chegamos, conheci Adelson Parrella, que servia como 70, e seu irmão Adilson, que servia em nossa presidência de estaca. Mais tarde, conheci o irmão deles, Adalton, que servia como presidente de estaca em Florianópolis, e outro irmão, Adelmo, que servia como bispo. Fiquei impressionado com a fé daqueles irmãos e perguntei a respeito de seus pais. A família foi batizada em Santos, Brasil, há 42 anos. Adilson Parrella disse, a princípio, meu pai parecia muito entusiasmado a respeito de ter se filiado à igreja. Contudo, logo se tornou menos ativo e pediu à nossa mãe que não frequentasse a igreja. Adilson me disse que sua mãe costurava roupas para os vizinhos para pagar a passagem de ônibus dos filhos até a igreja. Os quatro meninos caminhavam juntos quase 2 quilômetros até outra cidade, pegavam um ônibus por 45 minutos e depois caminhavam mais 20 minutos até a capela. Embora não pudesse ir à igreja com os filhos, a irmã Parrella lia as escrituras com eles, ensinava-lhes o evangelho e orava com eles. Seu humilde lar estava repleto das ricas bênçãos do poder do sacerdócio. Os meninos cresceram, serviram missão, estudaram e casaram-se no templo. As bênçãos do sacerdócio encheram o lar deles. Anos mais tarde, já sem o marido, Vani de Paula Parrella entrou no templo para fazer sua própria investidura e mais tarde serviu 3 missões no Brasil. Agora, com 84 anos, sua fé continua a abençoar as gerações que a seguiram. O poder do santo sacerdócio de Deus encontra-se na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. À medida que vocês participarem dignamente das ordenanças do sacerdócio, o Senhor lhes dará maior força, paz e perspectiva eternas. Seja qual for sua situação, seu lar será abençoado pela força do poder do sacerdócio. E aqueles mais próximos de vocês terão mais plenamente o desejo de ter essas bênçãos para si mesmos. Como homens e mulheres, irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus, seguimos adiante juntos. Essa é nossa oportunidade, nossa responsabilidade e nossa bênção. Esse é nosso destino: preparar o reino de Deus para o retorno do Salvador. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
We are grateful beyond any measure of expression for teachers throughout the church.
Somos gratos pelos professores de toda a igreja. Amamos vocês e temos grande confiança em vocês. Vocês são um dos grandes milagres do Evangelho. Existe realmente um segredo para se tornar um professor bem-sucedido no Evangelho, para ensinar com poder e autoridade de Deus. Uso a palavra segredo porque os princípios em que se baseia o sucesso de um professor somente podem ser compreendidos por aqueles que têm o testemunho do que aconteceu na manhã de um belo e claro dia no início da primavera de 1820. Em resposta à humilde oração de um rapaz de 14 anos, os céus se abriram. Deus, o Pai o Eterno, seu Filho Jesus Cristo, apareceram e falaram com o profeta Joseph Smith. A tão esperada restituição de todas as coisas havia começado e o princípio da revelação foi estabelecido para sempre em nossa dispensação. A mensagem de Joseph e a nossa mensagem ao mundo pode ser resumida em duas palavras. Deus fala. Ele falou no passado, ele falou a Joseph e vai falar com você. Isso que os distingue de todos os outros professores do mundo. É por isso que vocês não podem fracassar. Vocês foram chamados pelo Espírito de profecia e revelação e designados pela autoridade do sacerdócio. O que isso significa? Primeiro, significa que vocês estão a serviço do Senhor. São seus agentes e estão autorizados e comissionados a representá-lo e a agir em nome dele. Como seus agentes, vocês têm direito à ajuda dele. Preciso perguntar a si mesmos, o que o Salvador diria se estivesse ensinando minha classe hoje? E o que ele diria? E como ele diria? Depois, agir da mesma forma. Essa responsabilidade pode fazer com que alguns se sintam inadequados ou até temerosos. O caminho não é difícil. O Senhor prometeu um meio para que todo santo dos últimos dias digno ensine a maneira do Senhor. Segundo, vocês foram chamados para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Vocês não devem ensinar suas próprias ideias ou filosofias, mesmo que mescladas com Escrituras. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação e é somente por meio do Evangelho que somos salvos. Terceiros, vocês têm o mandamento de ensinar os princípios do Evangelho conforme se encontram nas obras padrão da Igreja, de ensinar as palavras dos profetas e apóstolos modernos e o que lhes for ensinado para vocês pelo Espírito Santo. Então, por onde começamos? Nossa primeira e maior responsabilidade é viver de modo que possamos ter o Espírito Santo como nosso guia e companheiro. Quando Hiram Smith procurou tornar-se engajado nesta obra nos últimos dias, o Senhor disse: eis que esta é a tua obra, guardar meus mandamentos, sim, com todo o teu poder, mente e força. Este é o ponto inicial. O conselho que foi dado pelo Senhor a Aaron é o mesmo que ele deu aos santos em todas as áreas. Falando aos professores de hoje, a primeira presidência declarou: a parte mais importante de seu serviço será sua própria preparação espiritual, incluindo oração, o estudo das Escrituras e a obediência aos mandamentos. Incentivamos vocês a dedicarem-se à aplicação prática do Evangelho com maior propósito do que antes. É significativo que a primeira presidência não tenha tido que a parte mais importante de seu serviço é preparar bem a lição ou dominar as várias técnicas didáticas. É claro que vocês precisam preparar-se diligentemente e esforçar-se para aprender como podem ensinar de modo a ajudar seus alunos a exercer o arbítrio e permitir que o Evangelho entre no coração deles. Mas a parte mais importante e crucial de seu serviço é a sua preparação espiritual pessoal. Se seguirem esse conselho, a primeira presidência prometeu, o Espírito Santo vai ajudá-los a saber o que fazer. Seu próprio testemunho vai crescer. Sua conversão vai se aprofundar e vocês serão fortalecidos para enfrentar os desafios da vida. Que maiores bênçãos poderia o professor desejar? Em seguida, o Senhor ordenou que aqueles que procurarmos declarar sua palavra, precisamos buscar obtê-la. Vocês precisam tornarem-se homens e mulheres de sã compreensão, examinando diligentemente as Escrituras e tesourando-as em seu coração. Então, ao pedir a ajuda do Senhor, Ele os abençoará com seu Espírito e palavra. Vocês terão o poder de Deus para convencer os homens. Paulo disse que o Evangelho chega aos homens de duas maneiras, por palavra e em poder. A palavra do Evangelho está escrita nas Escrituras e podemos obter a palavra examinando-a diligentemente. O poder do Evangelho entra na vida daqueles que vivem de modo que o Espírito Santo seja o seu companheiro e que seguem a inspiração que recebem. Alguns concentram sua atenção somente na obtenção da palavra e se tornam especialistas em transmitir informações. Outros negligenciam sua preparação e esperam que o Senhor, em sua bondade, de alguma forma os ajude durante o período da aula. Vocês não podem esperar que o Espírito os ajude a lembrar escrituras e princípios que não estudaram nem ponderaram. Para ter sucesso ao ensinar o Evangelho, vocês precisam ter tanto a palavra quanto o poder do Evangelho em sua vida. Alma compreendia esses princípios quando descreveu os filhos de Musias e como eles ensinavam com poder e autoridade de Deus. Ele disse, eram homens de grande entendimento, haviam examinado diligentemente as Escrituras para conhecerem a palavra de Deus. Isso, porém, não é tudo. Haviam se devotado a muita oração e jejum. Por isso, tinham o espírito de profecia e o espírito de revelação. Depois, vocês precisam aprender a ouvir. O Elder Jeffrey R. Olin ensinou esse princípio aos missionários. Vou citar as palavras dele, mas tomei a liberdade de substituir os termos missionários e pesquisadores, respectivamente, pelos termos professores e alunos. A coisa que vem logo em seguida à responsabilidade que os professores têm de ouvir o Espírito é a responsabilidade que têm de ouvir os alunos. Se ouvirmos com ouvidos espirituais, nossos alunos vão nos dizer quais lições eles precisam ouvir. Edward Holland prosseguiu dizendo, o fato é que os professores ainda estão por demais concentrados em transmitir uma lição confortável e repetitiva, ao invés de concentrar-se em seus alunos como pessoas e indivíduos. Depois de prepararem a si mesmos e sua lição da melhor forma que são capazes, vocês precisam estar dispostos a mudar de planos. Quando os serenos sussurros do Espírito chegarem, é preciso ter a coragem de deixar de lado seus esboços e anotações e seguir para onde esses sussurros o levarem. Quando fizerem isso, a lição que transmitirem não será mais a sua lição, mas se tornará a lição do Salvador. À medida que você se dedicar a viver o Evangelho com mais propósito do que nunca e ensinar as Escrituras, entesourando-as em seu coração, esse mesmo Espírito Santo que revelou aquelas palavras aos apóstolos e profetas do passado vai testificar para vocês a veracidade delas. Em essência, o Espírito Santo vai revelá-las novamente para vocês. Quando isso acontecer, as palavras que vocês lerem já não serão mais as palavras de Nefe ou de Paulo de Alma, mas se tornarão as suas palavras. Então, ao ensinar, o Espírito Santo será capaz de ensinar-lhes todas as coisas e trazer todas as coisas à sua lembrança. De fato, naquela mesma hora, naquele mesmo momento, ser-vos-á dado o que dizer. Quando isso acontecer, vocês se verão dizendo coisas que não haviam planejado dizer. Então, se prestarem atenção, vocês aprenderão algo com as coisas que disserem ou ensinarem. O presidente Marion G. Romney disse, sempre sei quando estou falando com a inspiração do Espírito Santo, porque sempre aprendo algo com o que eu disse. Por fim, lembre-se que o professor é também um estudante. Finalmente, vocês precisam ser uma testemunha independente das coisas que ensinam, e não apenas um eco das palavras do manual ou do pensamento de outras pessoas. Ao se banquetearem com as palavras de Cristo e se esforçarem para viver o Evangelho com mais propósito do que nunca, o Espírito Santo lhes manifestará que as coisas que vocês estão ensinando são verdadeiras. Esse é o Espírito de revelação, e esse mesmo Espírito levará sua mensagem ao coração daqueles que desejam recebê-la. Vamos agora terminar por onde começamos, no Bosque Sagrado. Como resultado do que aconteceu naquela bela manhã de primavera não há muito tempo, vocês estão autorizados a ensinar com poder e autoridade de Deus. Disto presto meu solene e pessoal testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém.
O coro e a congregação de pé cantarão juntos agora, Chamados a Servir, número 166. Após esse hino, ouviremos os elders Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa e Terence M. Vincent, do 70. Depois ouviremos o elder Russell M. Nelson, do Quórum dos 12 Apóstolos.
This is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Meu pai se lembra do dia exato até a hora exata em que sua família, pai, mãe e quatro filhos, saíram da igreja para nunca mais voltar nesta vida. Ele tinha 13 anos de idade, um diácono, e naqueles dias as famílias frequentavam a escola dominical de manhã e depois a reunião sacramental à tarde. Numa bela manhã de primavera, depois de voltar dos serviços da manhã e depois da refeição, sua mãe virou-se para seu pai e perguntou simplesmente: querido, você acha que devemos ir à reunião sacramental nessa tarde ou devemos levar a família para um passeio no campo? A ideia de que havia uma opção à reunião sacramental nunca havia ocorrido a meu pai, mas ele e seus três irmãos adolescentes se animaram e passaram a prestar muita atenção. O passeio naquela tarde de domingo foi provavelmente uma muito agradável, mas aquela pequena decisão foi o início de um novo rumo, que por fim levaria a família para longe da igreja e de sua segurança e bênçãos para um caminho diferente. Como lição aos que talvez se sintam tentados a escolher um caminho diferente, o profeta Leí do Livro de Mórmon compartilhou uma visão com sua família em que viu inumeráveis multidões de pessoas, muitas delas empurrando para alcançar o caminho que conduzia à árvore junto à qual ele se achava. E elas começaram a andar pelo caminho que conduzia à árvore, e se levantou uma névoa de escuridão tão densa que os que haviam iniciado o caminho se extraviaram dele e sem rumo perderam-se. Lee viu então o segundo grupo que estava avançando com esforço e chegaram e conseguiram segurar a extremidade da barra de ferro. Empurraram-se através da névoa de escuridão, apegados à barra de ferro, até que chegaram e comeram do fruto da árvore. Infelizmente, depois de haverem comido do fruto da árvore, olharam em redor como se estivessem envergonhados, por causa daqueles que estavam em grande e espaçoso edifício e que tinham uma atitude de escárnio, apontando aqueles que comiam do fruto. Aquelas pessoas, então, desviaram-se por caminhos proibidos, perderam-se, foram incapazes ou talvez não tiveram a disposição de perseverar. Houve, porém, um terceiro grupo de pessoas que não apenas conseguiu alcançar a árvore da vida, mas também não se afastou. A respeito dessas pessoas, as Escrituras dizem que elas avançam continuamente agarradas à barra de ferro, até que chegaram e prostraram-se e comeram do fruto da árvore. A barra de ferro representava para aquele grupo de pessoas a única segurança que elas podiam encontrar, e elas se agarraram continuamente à barra, recusando-se a largá-la, mesmo por algo tão simples como um passeio pelo campo na tarde de domingo. Sobre esse grupo de pessoas, Elder Bednar ensinou, a expressão-chave desse versículo é continuamente agarradas à barra de ferro. Talvez esse terceiro grupo tenha lido, estudado e examinado constantemente as palavras de Cristo. Esse é o grupo do qual devemos fazer parte. Aqueles de nós que hoje são membros da Igreja de Deus fazem um convênio de seguir Jesus Cristo e de obedecer os mandamentos de Deus. No batismo, fizemos o convênio de ser uma testemunha do Salvador, de socorrer os fracos e necessitados, de guardar os mandamentos de Deus e de arrepender quando necessário, porque como Paulo ensinou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todas as semanas temos a oportunidade de frequentar a reunião sacramental, onde podemos renovar os convênios partilhando do pão e da água do sacramento. Esse simples ato permite que novamente nos comprometamos a seguir Jesus Cristo e a nos arrepender quando cometemos um erro. A promessa de Deus para nós em troca é que seu Espírito nos será um guia e proteção. Em pregar o Evangelho, nossos missionários ensinam que a revelação e o testemunho vêm quando frequentam reuniões de domingo. Ao ensinarmos as reuniões da igreja e adorarmos juntos, fortalecemos-nos uns aos outros. Sentimos-nos renovados pelo convívio com amigos e familiares. Nossa fé é fortalecida ao estudarmos as Escrituras e aprendermos mais a respeito do Evangelho restaurado. Ali, alguém pode perguntar por que três reuniões separadas no domingo e por que temos a necessidade delas. Analisemos brevemente as três. A reunião sacramental nos dá a oportunidade de participar da ordenança do sacramento. Renovamos os convênios, recebemos uma maior medida do Espírito e temos a bênção adicional de sermos instruídos e edificados pelo Espírito Santo. A escola dominical nos permite ensinar a doutrina do Evangelho uns aos outros, para que todos sejam edificados e juntos se regozijar. Sentimos grande força e paz em nossa vida quando compreendemos as doutrinas do Evangelho. As reuniões do sacerdócio são uma ocasião para que homens e os rapazes aprendam seu dever e sejam instruídos mais perfeitamente. E as reuniões da Sociedade do Socorro proporcionam às mulheres uma oportunidade de aumentar sua fé, fortalecer a família, o lar e os necessitados. Da mesma forma, jovens crianças têm suas próprias classes nas quais aprendem o evangelho de se prepararem para as responsabilidades. Em cada uma dessas reuniões, incomparáveis, porém interligadas, aprendemos a doutrina, sentimos o Espírito e servimos uns aos outros. Embora possa haver exceções quanto à distância, custo, viagem, devemos nos esforçar para frequentar todas as reuniões de domingo. Prometo que as bênçãos de grande alegria e paz advirão por meio da adoração de nossa programação de 3 horas dos domingos. Nossa família se comprometeu a sempre frequentar as reuniões dominicais. Descobrimos que isso fortalece a fé, aprofunda a compreensão do Evangelho. Aprendemos que nos sentimos bem sobre nossa decisão de frequentar, principalmente quando voltamos para casa e continuamos a aguardar o dia do Senhor. Até mesmo frequentamos quando estamos em férias ou viajando. Uma de nossas filhas recentemente nos escreveu dizendo que ela havia assistido às reuniões da igreja enquanto viajava. Sim, papai, assisti todas as 3 reuniões dominicais. Sabemos que ela foi abençoada por essa decisão justa. Cada um de nós tem muitas escolhas a fazer de como vamos santificar o dia do Senhor. Sempre haverá algumas atividades boas que podem e devem ser sacrificadas pela escolha muito boa da frequência às reuniões da igreja. Essa, na verdade, é uma das maneiras pelas quais o adversário engana nossas almas e conduz cuidadosamente ao inferno. Ele usa boas atividades como substituto para muito boas ou excelentes. O empenho de nos agarrarmos continuamente à barra de ferro significa que frequentamos todas as nossas reuniões, sacramental, escola dominical, sacerdócio. Nossos filhos e jovens frequentam suas respectivas reuniões. Nunca devemos ficar escolhendo quais iremos frequentar. Simplesmente nos agarramos à palavra de Deus, adorando e frequentando todas as reuniões. O empenho de nos agarrarmos continuamente à barra de ferro significa que nos esforçamos para cumprir todos os mandamentos de Deus, fazendo as orações diárias e estudando as Escrituras. O empenho de nos agarrarmos continuamente à barra faz parte da doutrina de Cristo. Exercer a fé em Jesus Cristo, arrependermos de nossos pecados e mudamos nosso coração. Depois seguimos as águas do batismo e recebemos o dom do Espírito Santo, que é um guia e consolador. E então, como Nefe ensinou, prosseguimos com firmeza, banquendeando-nos com as palavras de Cristo até o fim da vida. Irmãos e irmãs, somos um povo que faz convênios. De boa vontade, fazemos e guardamos convênios, e a bênção prometida é de que receberemos tudo que o Pai possui. À medida que nos agarrarmos continuamente à barra de ferro, cumprindo nossos convênios, seremos fortalecidos para resistir às tentações e os perigos do mundo. Seremos capazes de navegar por esta vida mortal com todas as suas dificuldades, até chegarmos à árvore que tem o mais precioso e desejável que todos os frutos. Meu pai teve a felicidade de se casar com uma mulher que o incentivou a voltar à igreja em sua juventude e começar a progredir ao longo do caminho. A vida fiel deles abençoou todos os seus filhos e a geração seguinte de netos e agora de bisnetos. Assim como a simples decisão de frequentar ou não uma das reuniões do dia de oração fez uma diferença significativa na vida da família de meus avós, nossas decisões diárias vão repercutir em nossa vida de modo muito significativo. Uma decisão aparentemente pequena, como a de frequentar ou não uma reunião sacramental, pode ter consequências de longo alcance até eternas. Decidamos ser diligentes e ganhar as bênçãos e a proteção que vem de nos reunirmos e de guardar os nossos convênios. Que nos mantenhamos continuamente agarrados à barra de ferro que conduz à presença de nosso Pai Celestial. É minha oração no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Quando eu tinha 8 anos, dois primos e eu fomos enviados a uma cidade próxima a fim de comprar mantimentos para os 15 dias seguintes para a nossa família de 10 pessoas. Relembrando o que aconteceu, fico impressionado com a grande confiança que minha avó, minha tia e meu tio tinham em nós. O céu matutino estava bem azul e claro quando montamos nossa pequena caravana de 3 cavalos e partimos para a nossa jornada de 16 quilômetros. No meio da pradaria, tivemos a brilhante ideia de apear e jogar bolinhas de gude. E fizemos isso. Ficamos tão entretidos em nosso jogo que não vimos os sinais do tempo acima de nós quando as escuras nuvens cobriram o céu. Quando finalmente percebemos o que estava acontecendo, nem sequer tivemos tempo de montar em nossos cavalos. A pesada chuva de granizo nos atingiu com tamanha intensidade que só nos ocorreu tirar a sela dos cavalos para proteger-nos com elas. Sem os nossos cavalos, molhados e com frio, continuamos nossa jornada, tentando correr o mais rápido que podíamos. Ao aproximarmos de nosso destino, vimos que a grande rua que entrava na cidade havia inundado e parecia um rio que vinha em nossa direção. Nossa única opção, então, foi largar as selas que nos cobriam e escalar a cerca de arame farpado que circundava a cidade. Era tarde da noite quando, cansados, doloridos e ensopados, procuramos abrigo na primeira casa que vimos ao entrar na cidade. Aquela boa e jovem família nos enxugou, alimentou-nos com deliciosos burritos de feijão e depois nos colocou na cama num quarto só nosso. Logo descobrimos que o quarto tinha um piso de plano de terra batida. Então tivemos outra ideia brilhante. Desenhamos um círculo no chão e continuamos nosso jogo de bolinha de gude, até cairmos no sono, deitados no chão. Sendo crianças, pensávamos somente em nós mesmos. Nem sequer pensamos em nossos entes queridos que estavam desesperadamente nos procurando em casa. Se o tivéssemos pensado, jamais teríamos atrasado nossa viagem para fazer algo tão inútil. E se tivéssemos sido mais sábios, teríamos olhado para o céu, visto as nuvens se formando e acelerado nosso passo para chegar à cidade antes da tempestade. Agora que tenho um pouco mais de experiência, sempre fico me lembrando. Nunca se esqueça de olhar para cima. O que aconteceu comigo e meus primos ensinou-me a prestar atenção aos sinais de nossos tempos. Vivemos nos dias tempestuosos e perigosos que Paulo descreveu. Haverá homens amantes de si mesmos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, caluniadores, incontinentes, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Falando desses tempos, o elder Dallin H. Oaks disse: precisamos preparar-nos tanto física quanto espiritualmente. E a preparação, que normalmente negligenciamos, é aquela menos visível e a mais difícil, a espiritual. Em outras palavras, nunca deixem de olhar para cima. Devido à urgente necessidade de preparação espiritual numa época de tamanho perigo, quero deixar uma palavra de advertência sobre um sinal muito forte dos tempos. Minha vida profissional me colocou na vanguarda da tecnologia. Por isso, reconheço o valor que ela tem, especialmente na comunicação. Um volume extremamente grande de informações dos homens está agora ao alcance de nossos dedos. Mas a internet também está repleta de coisas imundas e que nos desviam do caminho certo. A tecnologia aumentou nossa liberdade de expressão, mas também nos dá uma falsa ideia de credibilidade com base no número de visualizações de um blog. É por isso que, mais do que nunca, precisamos lembrar deste princípio eterno: pelos seus frutos os conhecereis. Em especial, previno vocês a não ver imagens impróprias ou dedicar sua atenção aos falsos acusadores de Cristo e do profeta Joseph Smith. Essas duas coisas podem ter o mesmo efeito, a perda do Espírito Santo e de seu poder de proteção e apoio. Seguem-se o vício e a infelicidade. Meus queridos irmãos e irmãs, se vocês chegarem perto de algo que os faça questionar seu testemunho do Evangelho, peço que olhem para cima. Olhem para a fonte de toda a sabedoria e verdade. Nutram sua fé e seu testemunho com a palavra de Deus. No mundo, há pessoas que procuram minar sua fé, misturando mentiras com meias-verdades. É por isso que é absolutamente essencial que vocês permaneçam constantemente dignos do Espírito. A companhia do Espírito Santo não é apenas uma conveniência agradável, é essencial para sua sobrevivência espiritual. Se vocês entesourarem as palavras de Cristo e ouvirem atentamente os sussurros do Espírito, não serão enganados. Precisamos fazer essas coisas. Jesus Cristo, que era perfeito, e Joseph Smith, que admite o que não era, ambos foram mortos por falsos acusadores que não aceitaram o seu testemunho. Como podemos saber que o testemunho deles é verdadeiro, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Joseph Smith foi um profeta verdadeiro? Pelos seus frutos os conhecereis. Pode um fruto bom crescer numa árvore ruim? Sei por experiência própria que meu Redentor perdoou meus pecados e me libertou de meu jugo pessoal, levando-me a um estado de felicidade que eu nem sabia que existia. E sei por mim mesmo que Joseph Smith foi um profeta, porque coloquei em prática a simples promessa do Livro de Mórmon. Eu vos pergunto, perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se perguntardes com coração sincero e com real intenção. Tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. Em palavras simples, olhe para cima. Há pessoas que podem sugerir que vocês precisam de uma prova física para acreditar na ressurreição de Cristo ou na veracidade de seu Evangelho restaurado. Para elas, cito as palavras de Alma Corior, que estava tentando persuadir as pessoas a não acreditar. Tu já tiveste muitos sinais. Queres ainda tentar a teu Deus? Queres ainda que te mostre um sinal quando tens o testemunho de todos estes irmãos? Assim como dos santos profetas, as Escrituras estão diante de ti. Vocês e eu somos uma prova viva da redenção do Salvador. Somos uma prova viva do ministério do profeta Joseph e da fidelidade daqueles primeiros santos que permaneceram firmes em seu testemunho. A Igreja de Jesus Cristo expandiu-se agora por todo o mundo e está crescendo como nunca, sendo aceita como na época de Cristo, pelas pessoas humildes que não precisam ver nem tocar para crer. Ninguém sabe quando o Senhor virá novamente. Mas os tempos perigosos estão agora sobre nós. Agora é o momento de olhar para cima, para a fonte da verdade, e assegurar que nosso testemunho seja forte, preparado para as provações que sem dúvida enfrentaremos. Voltando para o meu relato, meus primos e eu acordamos na manhã de um belo dia ensolarado e de céu azul. Um homem bateu na porta, procurando três meninos perdidos. Ele nos pôs em cavalos e começamos a viagem de volta atravessando a mesma pradaria. Nunca vou me esquecer do que vi em nosso caminho para casa. Uma multidão de pessoas que estiveram procurando por nós durante a noite inteira, com seus tratores e caminhões atolados na lama. Eles tinham encontrado uma sela aqui, um cavalo ali. E quando nos viram, voltando para casa, pude sentir o alívio e o amor que eles sentiram. Na entrada da cidade, muitas pessoas estavam nos esperando. E na frente de todos, vinha minha querida avó, meu tio e minha tia. Eles nos abraçaram e choraram, cheios de alegria por terem encontrado seus filhos perdidos. Que grande lembrete foi para mim de que nosso Pai Celestial se lembra de nós. Ele está ansiosamente esperando nossa volta ao lar. Sim, há sinais de tempestade se formando ao nosso redor. Olhemos para cima e nos preparemos. A segurança em um forte testemunho. Valorizemos e fortaleçamos nosso testemunho todos os dias. Sei que podemos viver juntos como família para a eternidade. Que nosso amoroso Pai Celestial está esperando por nós, seus filhos, de braços abertos. Sei que Jesus Cristo, nosso resgatador, vive. Assim como Pedro, não foi a carne nem o sangue que revelou isso para mim, mas meu Pai que está no céu. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Nosso neto de 6 anos, Ollie, que carinhosamente me chama de vovô, tinha que pegar algo no carro. O pai dele estava dentro da casa e, sem que Ollie percebesse, destrancou o carro por controle remoto. Quando Ollie se aproximou dele, trancou novamente quando ele terminou. Ollie correu então para dentro de casa com um grande sorriso no rosto. Toda a família perguntou para ele, como é que você destrancou a porta do carro e trancou novamente? Ele apenas sorriu. Nossa filha, a mãe dele, disse, talvez seja como quando o vovô faz isso. Talvez você tenha poderes mágicos como ele. Quando isso aconteceu pela segunda vez, poucos minutos depois, sua resposta às outras perguntas feitas a respeito de suas habilidades recém-descobertas foi, é incrível, acho que é porque o vovô me ama e ele é um dos meus melhores amigos e ele cuida de mim. Tive a bênção de saber de coisas realmente milagrosas que aconteceram na vida dos santos fiéis que moram na África, em Papua Nova Guiné, na Austrália, na Nova Zelândia e nas Ilhas do Pacífico. Concordo com Ollie. Acho que isso acontece porque aquelas pessoas fiéis sentem a respeito do Pai Celestial do Salvador, mesmo que Ollie sente a meu respeito. Eles amam a Deus como um bom amigo e Ele cuida deles. Os membros da igreja têm direito a um testemunho espiritual e muitos o recebem e fazem convênios sagrados de seguir ao Senhor. Mas a respeito disso, alguns se movem em direção a Ele e outros não. Em que categoria vocês estão? Deus deve ser o centro de nosso universo, literalmente o nosso foco. E Ele é? Ou será que Ele está longe de nossos pensamentos e dos intentos de nosso coração? Observem que não são apenas os pensamentos de nosso coração que são importantes, mas os intentos. Como nosso comportamento e nossas ações refletem a integridade de nossos intentos? Nosso filho Ben, quando tinha 16 anos e discursava em uma conferência da igreja, fez a seguinte pergunta. Como vocês se sentiriam se alguém prometesse algo a vocês todas as semanas e nunca cumprisse a promessa? Ele continuou. Será que levamos a sério a promessa que fazemos quando tomamos o sacramento e fazemos o convênio de guardar seus mandamentos e sempre nos lembrar dele? O Senhor nos dá maneiras de ajudar a nos lembrar dele e de seu poder que nos sustenta. Uma maneira é por meio de algo que todos enfrentamos, a adversidade. Ao recordar as tribulações que enfrentei, fica claro que elas resultaram em crescimento, compreensão e empatia para mim. Elas me aproximaram do Pai Celestial e de seu Filho com experiências pessoais e um aprimoramento que ficaram gravados em meu coração. Sua orientação e instruções são essenciais. Ele ajudou o fiel irmão de Jared a resolver um de seus desafios quando ele lhe disse como conseguir ar fresco nos barcos que tinham sido fielmente construídos. Porém, é digno de nota que o Senhor não apenas deixou temporariamente sem solução o desafio de como prover luz, mas depois deixou claro que ele, o Senhor, permitiria que houvesse dificuldades e provações que precisariam ser resolvidas. Era ele que enviaria os ventos, as chuvas e as inundações, porque ele faria isso. Porque ele nos adverte para que nos afastemos de uma fonte de perigo quando poderia simplesmente impedir que isso acontecesse? O presidente Wilford Woodruff contou a história de que foi espiritualmente advertido a mover a carruagem em que ele, a mulher e os filhos dormiam, descobrindo pouco depois que um tornado arrancou uma grande árvore com a raiz e a derrubou exatamente onde a carruagem estivera anteriormente. Nos dois casos, o clima poderia ser alterado para eliminar os perigos. amigos. Mas esta é a questão. Em vez de apenas resolver o problema a ele mesmo, o Senhor quer que desenvolvamos a fé que vai nos ajudar a depender dele para resolver nossos problemas e confiar mais nele. Depois, poderemos sentir seu amor mais constantemente, vê-lo mais vigorosamente, mais claramente, mais pessoalmente. Tornamo-nos unidos a ele e podemos nos tornar semelhantes a ele. Nossa meta é nos tornar semelhantes a ele. De fato, essa é sua glória e também a sua obra. Um menino estava tentando aplanar um terreno atrás da sua casa para poder brincar ali com os seus carrinhos. Havia uma grande pedra atrapalhando o seu trabalho. O menino empurrou e puxou com toda a força, mas por mais que tentasse, a pedra não se movia. Seu pai observou por um tempo e depois foi até o filho e disse: "Você precisa usar toda a sua força para mover uma pedra tão grande assim." O menino respondeu: "Eu usei toda a força." O pai o corrigiu: "Não, não usou. Você ainda não pediu minha ajuda." Eles se uniram no trabalho e moveram a pedra facilmente. O pai de meu amigo, Vaiba Raum, o primeiro presidente da Estaca, Papua Nova Guiné, também aprendeu que poderia se voltar para seu pai celestial em momentos de necessidade. Ele e seus vizinhos de sua vila sobreviviam apenas com o que plantavam. Certo dia, ele acendeu um fogo para limpar sua parte dos terrenos de cultivo da vila para o plantio. No entanto, tinha havido um longo período de estiagem e a vegetação estava muito seca. Então, seu fogo se tornou do tipo do presidente Monson, como o nosso profeta descreveu na última conferência geral. Começou a se espalhar pelo mato, pelos arbustos, e nas palavras de seu filho, resultou num grande monstro de fogo. Ele temeu por seus vizinhos e pela possibilidade da perda das plantações. Se elas fossem destruídas, ele estaria sujeito à justiça da vila. Não conseguindo apagar o fogo, ele se lembrou do Senhor. Vou citar o que disse o filho do meu amigo. Ele se ajoelhou na colina, em meio aos arbustos. Começou a orar ao Pai Celestial para que parasse o fogo. De repente, uma grande nuvem negra. Enquanto ele estava orando, e começou a chover muito forte, mas somente onde o fogo estava queimando. Quando ele olhou em volta, o céu estava claro em toda parte, exceto onde as chamas ardiam. Ele não podia acreditar que o Senhor responderia a um homem simples como ele, e novamente se ajoelhou e chorou como uma criança. Ele disse que foi o mais doce sentimento que já teve. Nosso Salvador realmente deseja que o amemos tanto, a ponto de querermos harmonizar nossa vontade a dele. Podemos sentir seu amor, conhecer sua glória. Então, ele pode nos abençoar como deseja fazer. Isso aconteceu com Nefi, filho de Elamã, que chegou ao estágio em que o Senhor confiava implicitamente nele, e por causa disso, pôde abençoá-lo com tudo o que ele pediu. Em A Vida de Pi, o livro fictício escrito por Ian Martell, o herói expressa seus sentimentos a respeito de Cristo. Não conseguia tirá-lo da cabeça. Ainda não consigo. Passei 3 dias inteiros pensando nele. Quanto mais ele me incomodava, menos eu conseguia esquecê-lo. Quanto mais aprendi a respeito dele, menos queria deixá-lo. É exatamente como me sinto a respeito do Salvador. Ele está sempre próximo, especialmente nos lugares sagrados e em momentos de necessidade. Às vezes, quando menos espero, quase sinto como se ele me tocasse no ombro e me fizesse saber o quanto ele me ama. Posso devolver esse amor à minha própria maneira imperfeita, entregando-lhe meu coração. Há poucos meses, sentei-me ao lado de Elder Holland, quando ele designava missionários para as missões. Quando saímos, ele esperou por mim e quando caminhávamos, ele colocou o braço em meu ombro. Comentei que ele fizera o mesmo certa vez na Austrália. E ele disse: "É porque eu amo você." E eu sabia que isso era verdade. Creio que se pudéssemos ter o privilégio de caminhar fisicamente ao lado do Salvador, ele colocaria o braço em nosso ombro da mesma forma. Como os discípulos que seguiam para Emaús, nosso coração iria arder dentro de nós. Esta é sua mensagem. Vinde e vede. É seu convite pessoal, seu braço e seu abraço a nos convidar para caminhar com Ele, com seu braço em nosso ombro. Que todos nos sintamos tão confiantes quanto Enos, conforme ilustrado no último versículo do breve, porém profundo livro. Regozijo-me no dia em que meu corpo mortal revestir-se de imortalidade, apresentar-se diante dele. Então verei a sua face com prazer e ele me dirá: venha a mim, ó bendito. Há um lugar preparado para ti nas mansões de meu Pai. Devido à multiplicidade de experiências e do poder com que o Espírito testemunhou a mim, testificou com absoluta certeza que Deus vive. Sinto seu amor. É um doce amor. Façamos o que for necessário para harmonizar nossa vontade a dele e para amá-lo verdadeiramente. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
My dear brothers and sisters,
meus queridos irmãos e irmãs, cada dia é um dia de decisão. O presidente Thomas S. Monson nos ensinou que as decisões determinam nosso destino. O uso sábio de nossa liberdade para tomar nossas próprias decisões é fundamental para o nosso crescimento espiritual, agora e na eternidade. Nunca somos jovens demais para aprender, nem velhos demais para mudar. Nossos anseios em aprender e mudar vêm de um esforço divinamente instilados para alcançarmos o progresso eterno. Cada dia traz oportunidades para que tomemos decisões para a eternidade. Somos seres eternos, filhos espirituais de pais celestes. A Bíblia registra que criou Deus o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. Recentemente ouvi um coro de crianças cantarem o querido hino "Sou um filho de Deus". Perguntei-me, por que não ouço esse hino ser cantado mais vezes por mães ou pais fiéis? Não somos todos filhos de Deus? Na verdade, nenhum de nós pode deixar de ser filho de Deus. Como filhos de Deus, devemos amá-lo de todo o coração e de toda a alma, ainda mais do que amamos nossos pais terrenos. Devemos amar nossos semelhantes como irmãos e irmãs. Nenhum outro mandamento é maior do que esses dois. E devemos sempre reverenciar o valor da vida humana em cada um de seus muitos estágios. As Escrituras ensinam que o corpo e o espírito são a alma do homem. Como seres duais, cada um de vocês pode agradecer a Deus por essa dádiva inestimável de seu corpo e seu espírito. Meus anos de profissão como médico fizeram com que eu adquirisse um profundo respeito pelo corpo humano. Criado por Deus como dádiva para nós, ele é absolutamente assombroso. Pense em seus olhos que veem, ouvidos que ouvem e dedos que sentem todas as coisas maravilhosas ao seu redor. Seu cérebro permite que vocês aprendam, pensem e raciocinem. Seu coração bombeia incansavelmente dia e noite, quase que vocês o percebam. Seu corpo se protege. A dor vem como aviso de que algo está errado e precisa de atenção. As doenças infecciosas atacam de tempos em tempos e, quando isso acontece, são formados anticorpos que aumentam sua resistência a uma infecção subsequente. Seu corpo repara a si mesmo. Os cortes e machucados saram. Os ossos quebrados podem se tornar fortes novamente. Citei apenas uma minúscula amostra das muitas qualidades impressionantes do corpo que nos foi concedido por Deus. Mesmo assim, parece que em toda a família, senão em cada pessoa, existem alguns problemas físicos que exigem cuidados especiais. Um padrão para conseguirmos lidar com esses desafios foi dado pelo Senhor. Ele disse: dou a fraqueza aos homens a fim de que sejam humildes, porque se se humilharem e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes entre eles. Espíritos extraordinários muitas vezes são abrigados em corpos imperfeitos. A dádiva de um corpo assim pode, na verdade, fortalecer a família à medida que os pais e irmãos edificam de boa vontade a sua vida em torno daquele filho nascido com necessidades especiais. O processo de envelhecimento também é uma dádiva de Deus, assim como a morte. A morte final de seu corpo mortal é essencial para o plano de felicidade estabelecido por Deus. Por quê? Porque a morte permite que seu espírito retorne a ele. Do ponto de vista eterno, a morte somente é prematura para aqueles que não estão preparados para se encontrar com Deus. Visto que o nosso corpo é uma parte tão essencial do plano de Deus, não é de se admirar que o apóstolo Paulo tenha descrito como um templo de Deus. Toda vez que nos olhamos no espelho, vemos nosso corpo como nosso templo. Essa verdade, renovada com gratidão a cada dia, pode influenciar positivamente nossas decisões sobre como vamos cuidar de nosso próprio corpo e como vamos usá-lo. E essas decisões determinarão nosso destino. Como isso pode acontecer? Porque o corpo é o templo de nosso espírito. E o modo como usamos nosso corpo afeta nosso espírito. Algumas das decisões que vão determinar nosso destino eterno incluem: como vocês vão decidir cuidar de seu corpo e usá-lo? Que atributos espirituais vocês vão decidir desenvolver? Seu espírito é uma entidade eterna. O Senhor disse a seu profeta Abraão: Abraão, foste escolhido antes de nasceres. O Senhor disse algo semelhante a respeito de Jeremias e de muitos outros. Ele disse o mesmo até a respeito de vocês. Seu Pai Celestial já os conhece há muito tempo. Vocês, como seus filhos e suas filhas, foram escolhidos por Ele para vir à Terra precisamente nesta época, para ser líderes de sua grandiosa obra. Vocês não foram escolhidos por suas características corpóreas, mas por seus atributos espirituais, tais como bravura, coragem, integridade de coração, sede de verdade, fome de sabedoria e desejo de servir ao próximo. Vocês desenvolveram alguns desses atributos na pré-mortalidade. Outros vocês podem desenvolver aqui na Terra se persistentemente os buscarem. Um atributo espiritual essencial é o do autodomínio, a força de colocar razão acima do apetite. O autodomínio edifica uma consciência forte, e sua consciência determina suas respostas morais em situações difíceis e tentadoras que os põem à prova. O jejum ajuda seu espírito a desenvolver domínio sobre seus apetites físicos. O jejum aumenta seu acesso à ajuda celestial à medida que intensifica suas orações. Por que necessitamos de autodomínio? Deus implantou dentro de nós fortes apetites por nutrição e amor, que são vitais para que a família humana seja perpetuada. Quando dominamos nossos apetites dentro das leis de Deus, podemos desfrutar uma vida mais longa, mais amor e imensa alegria. Não é de surpreender, portanto, que a maioria das tentações que nos desviemos do plano de felicidade venha por meio do mau uso desses apetites essenciais que foram dados por Deus. O controle dos nossos apetites nem sempre é fácil. Nenhum de nós os domina perfeitamente. Acontecem erros, cometemos enganos, pecados são cometemos. O que podemos fazer então? Podemos aprender com eles e podemos nos arrepender. Podemos mudar nosso comportamento. Nossos próprios desejos podem mudar. Como? Existe apenas um meio. A verdadeira mudança, a mudança permanente, somente pode vir pelo poder curador, purificador e capacitador da expiação de Jesus Cristo. Ele ama vocês, cada um de vocês. Ele permite que vocês tenham acesso a seu poder à medida que guardarem seus mandamentos com avidez, sensibilidade, sinceridade e precisão. É tão simples e claro assim. O Evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de mudanças. Um forte espírito humano que controla os apetites da carne, domina suas emoções e paixões e não é escravo delas. Esse tipo de liberdade é vital para o espírito, assim como o oxigênio é para o corpo. A liberdade da autoescravidão é uma libertação verdadeira. Somos livres para escolher a liberdade e a vida eterna, ou para escolher o cativeiro, a miséria e a morte. Quando escolhemos o caminho mais elevado rumo à liberdade e à vida eterna, esse caminho inclui o casamento. Os santos dos últimos dias proclamam que o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus e que a família é essencial para o plano do Criador. Também sabemos que o sexo masculino e feminino é uma característica essencial da identidade e do propósito pré-mortal, mortal e eterno de cada um. O casamento entre homem e uma mulher é fundamental para a doutrina do Senhor e essencial para o plano eterno de Deus. O casamento de um homem e uma mulher é o padrão de Deus para uma plenitude de vida na terra e no céu. O padrão de casamento não pode ser utilizado indevidamente, mal compreendido ou distorcido. Não se quisermos ter a verdadeira alegria. O padrão de casamento estabelecido por Deus protege o poder sagrado de procriação e a alegria da verdadeira intimidade conjugal. Sabemos que Adão e Eva foram casados por Deus antes de vivenciarem a alegria de se unirem como marido e mulher. Em nossos dias, os governos civis têm absoluto interesse em proteger o casamento, porque as famílias fortes constituem a melhor maneira de proporcionar saúde, educação, bem-estar e prosperidade para as novas gerações. Mas os governos civis são fortemente influenciados pelas tendências sociais e pelas filosofias seculares ao elaborarem, reescreverem e implantarem leis. Independentemente de quais leis civis sejam implantadas, a doutrina do Senhor em relação ao casamento e à moralidade não pode ser mudada. Lembrem-se, o pecado, mesmo que legalizado pelo homem, continua sendo pecado aos olhos de Deus. Embora devamos imitar a bondade e a compaixão de nosso Salvador, embora devamos valorizar os direitos e os sentimentos de todos os filhos de Deus, não podemos mudar a sua doutrina, não nos cabe mudá-la. Sua doutrina é nossa para estudarmos, compreendermos e apoiarmos. O modo de vida do Salvador é bom. Seu modo inclui a castidade antes do casamento e total fidelidade dentro do casamento. O modo do Senhor é a única maneira de vivenciarmos felicidade duradoura. Seu modo proporciona consolo contínuo para nossa alma e paz duradoura para o nosso lar. E melhor de tudo, seu modo nos leva de volta à presença dEle e de nosso Pai Celestial para a vida eterna e exaltação. Essa é a própria essência da obra e glória de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, cada dia é um dia de decisão, e nossas decisões determinam nosso destino. Um dia, cada um de nós estará diante do Senhor para ser julgado. Cada um de nós terá uma entrevista pessoal com Jesus Cristo. Prestaremos contas das decisões que tomamos a respeito de nosso corpo, de nossos atributos espirituais e de como honraremos o padrão de Deus para o casamento e família. Que sejamos sábios nas decisões que tomamos a cada dia para a eternidade. É minha sincera oração, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
At the conclusion of the conference,
ao término desta conferência, expressamos sincera gratidão a todos os que trabalharam tão diligentemente para preparar estas reuniões. Agradecemos aos oradores e aos que nos ofereceram a música inspiradora. Teremos agora o privilégio de ouvir o presidente Thomas S. Monson. Após suas palavras, o coro cantará Comigo Habita, encerrando a reunião. A oração de encerramento será então oferecida pelo Elder Cláudio R. M. Costa, do 70, e a conferência será encerrada. Presidente Monson.
My brothers and sisters,
meus irmãos e irmãs, sinto o coração repleto ao chegarmos ao final desta maravilhosa Conferência Geral da Igreja. Fomos espiritualmente nutridos ao ouvir os conselhos e os testemunhos dos que participaram de cada sessão. Fomos abençoados por reunir-nos aqui no magnífico Centro de Conferências em paz e segurança. Tivemos uma cobertura sem precedentes da conferência, estendendo-se por continentes e oceanos a pessoas no mundo todo. Embora estejamos fisicamente distantes de muitos de vocês, sentimos seu espírito. Para as autoridades gerais que foram desobrigadas nesta conferência, expresso a sincera gratidão de toda a Igreja por seus anos de serviço dedicado. Incontáveis são aqueles que foram abençoados por suas contribuições à obra do Senhor. Expresso gratidão ao coro do Tabernáculo e aos outros coros que participaram desta conferência. A música foi muito bela e contribuiu bastante com o espírito que sentimos em cada sessão. Agradeço a vocês por suas orações por mim e em favor de todas as autoridades gerais e todos os líderes gerais da Igreja. Fomos fortalecidos por elas. Que as bênçãos do céu estejam com vocês. Que seu lar se encha de amor, de cortesia e do Espírito do Senhor. Nutram constantemente seu testemunho, para que ele lhes seja uma proteção contra as bofetadas do adversário. A conferência agora está encerrada. Ao voltarmos para casa, que o façamos com segurança, que o espírito que sentimos aqui habite conosco ao realizarmos as coisas com que nos ocupamos a cada dia. Que mostremos mais bondade uns para com os outros e que sempre sejamos encontrados fazendo a obra do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus os abençoe. Que a paz que Ele prometeu esteja com vocês, agora e para sempre. Despeço-me de vocês até voltarmos a nos encontrar em 6 meses, em nome de nosso Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor. Amém.
Our beloved Father in heaven.
Seu amado Pai que estás nos céus. Somos gratos por este final de semana maravilhoso de conferência geral. Somos gratos pelas mensagens e ensinamentos que vieram a nossas mentes e corações pelo poder do Espírito Santo. Somos gratos pelos profetas vivos e reveladores que nos guiam, nos ensinam nestes últimos dias. Somos tão gratos pelas bênçãos da restauração que aproveitamos hoje. Somos especialmente gratos pelo sacrifício expiatório de Teu Filho, Jesus Cristo, por cada um de nós. Ao concluirmos esta conferência, Pai, humildemente pedimos-te que nos dê a fé e a força necessárias para agir sobre isto, sobre as coisas que aprendemos aqui neste final de semana. E pedimos tuas bênçãos sobre teu amado profeta, o presidente Monson, e sobre os membros do Quórum dos Doze, e todos os membros de tua igreja, e todos os teus filhos na face da terra. Oferecemos nossa oração a ti, Pai, neste dia, no sagrado nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém.
This has been a broadcast of the 183rd semi-annual.
Esta foi uma transmissão da Conferência Geral Semestral número 183 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram escolhidos entre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música foi oferecida pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é gerada como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.